Senhor presidente, ilustre, eminente senador Humberto Costa, senhores senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes da Rádio e TV Senado. No dia de ontem, o presidente da maior empreiteira de obras do Brasil, Marcelo Odebrecht, foi condenado a 19 anos e 4 meses de reclusão. No primeiro processo concluído, dos vários aqui responde. Sentença proferida pelo juiz federal Sérgio Moro, do Paraná. Os crimes cometidos nesse primeiro processo pelo herdeiro do grupo Odebrecht foram corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Além dele, outros três executivos da empresa foram julgados culpados e condenados. Como se recorda, o poderoso empresário está preso desde junho do ano passado, quando foi alvo da Operação Lava Jato. Segundo a sentença, Marcelo Odebrecht foi condenado por firmar contratos superfaturados que somaram 12 bilhões e 600 milhões de reais nas obras de construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, e da refinaria Getúlio Vargas, no Paraná, obras constantes do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. No que se refere à corrupção, a sentença esclarece que a Odebrecht pagou propina a ex-dirigentes da Petrobras, ao PT, ao PP e ao PMDB. Partidos que, conforme o relatório da sentença, lotearam as diretorias do Serviço de Abastecimento da Estatal. Na decisão judicial, constam figuras contumazes nos noticiários policiais, como recebedores das propinas. Os ex-diretores da Petrobras, Paulo Roberto Costa, condenado já há bastante tempo, Renato Duque, também já condenado, Pedro Barusco, também condenado há mais tempo, além do reincidente Nestor Cerveró. Paulo Roberto Costa e Pedro Barusco, em delações premiadas, já haviam admitido o recebimento de suborno em contas no exterior como opção para redução de penas. Ninguém ignora, pelo amplo noticiário nos dois anos da Operação Lava Jato, que Marcelo Odebrecht era grande amigo de Luiz Inácio Lula da Silva, frequente companheiro de viagens para ofertas de empreitadas em países amigos e financiamentos com juros camaradas pelo BNDES. Aliás, no rol das grandes amizades do ex-presidente da República, constantemente citados nos últimos meses, esteve o pecuarista José Carlos Bunlai, atualmente preso, como também o casal marqueteiro-político João e Mônica Santana, igualmente presos, como também os donos de grandes empreiteiras, como Otávio Marques de Azevedo, da Andrade Gutierrez, Léo Pinheiro, da OAS, Ricardo Pessoa, da UTC, Dalton Avancini, da Camargo Correia, Sérgio Cunha Mendes, da Mendes Júnior, Gerson Almada, da Engevix, Júlio Camargo, da Toio Cetal, Dario de Queiroz Galvão Filho, da Queiroz Galvão, Milton e Salim Chaim, da empresa Chaim, todos condenados e alguns responsáveis também por delações premiadas. No mesmo tom e mesmo rol tem aparecido o tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, também condenado. Todos enquadrados pelo juiz como integrantes da quadrilha organizada que levou ao desmantelamento da Petrobras. Amigos de Lula, ou dirigentes da empresa nomeados ao tempo do seu governo, que no passado mais distante, sempre é bom recordar, teve como ministro e companheiro de primeira hora José Dirceu, de vasta folha corrida e também preso. Curiosas essas tantas amizades de Lula, de notória promiscuidade em se tratando de um presidente da República. Agora, senhores senadores, por que recapitular esse extenso fichário de condenados e respectivas relações com o ex-presidente da República. Ora, porque esse histórico tem nesse momento muito mais relevância e oportunidade do que uma formalidade eventualmente discutível, mas certamente minúscula, quando em confronto com o mérito das investigações. Falo de passagem sobre a condução coercitiva do ex-presidente para um depoimento na Polícia Federal, decorrência dos indícios e evidências de que Lula teria recebido dinheiro do esquema do Petrolão. As investigações estão adiantadas e avançam na profundidade. Nesta diversificação de investigações, estão a reforma do apartamento triplex no Guarujá, o sítio em Atibaia, as entregas de imóveis de luxo nas duas propriedades, o armazenamento de bens por uma empresa de transportes, a moradia graciosa, oferta de um amigo em São Bernardo, as doações milionárias recebidas pelo Instituto Lula, a empresa para receber dinheiro de palestras vendidas a alto custo, sem saber-se, no entanto, para quem, e até mesmo se verdadeiras, mas que teriam rendido cerca de 30 milhões de reais, conforme dados fornecidos pelos procuradores da República. Apesar de tamanha fortuna, tudo tem feito parecer que Lula não compra nada. Tudo recebe de forma generosa e gratuita. Diante desse quadro de tantas suspeitas, disse bem o juiz Sérgio Moro, quando assinalou que Lula não está imune às investigações, ao decretar a condução coercitiva do fundador do PT. Aliás, Lula fundou e tudo tem feito para afundar o partido que criou. Insistir num falso debate nesta hora, em torno da controvérsia sobre as circunstâncias da condução coercitiva, é tergiversar. Discutir o secundário em detrimento do principal. Oportuno também lembrar que na Operação Lava Jato, em suas 24 fases, desde março de 2014, já aconteceram 117 mandados de condução coercitiva determinados pelo juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba. Mas em 116 desses mandados, não houve qualquer clamor, mas apenas no mais recente, como se a lei devesse ser diferente para Lula, quando há inúmeros habeas corpus julgados na Suprema Corte Brasileira, justificando a condução coercitiva como medida cautelar menos gravosa para atender à finalidade investigatória sobre quem tem gerado suspeitas, sobretudo quando há evidências de indevidas vantagens patrimoniais pagas por empreiteiras e benefícios materiais de toda a ordem à margem da lei. Por estas razões, senhores senadores, passou da hora da desmistificação. Lula está sob suspeita da Justiça Federal e está sob investigação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Instituições de Estado e não de governo, como procuraram fazer crer aqueles que reclamavam e reclamam que é preciso controlar a Polícia Federal. Ora, esta Polícia Federal que tanto tem trabalhado e que vem fazendo história no Brasil, é a mesma polícia do governo Lula e, ora, do governo Dilma, mas que não tem obedecido a vontades partidárias ou governamentais, mas sim obedecido à responsabilidade funcional de independência. E é esse o destaque e ênfase que nós do Senado Federal temos obrigação de defender. Afinal, ao assumir as cadeiras que hoje ocupamos, fizemos um juramento de cumprir a lei e a Constituição. E esse dever não nos permite abrirmos exceção a quem quer que seja sobre suspeitas do cometimento de graves crimes e profunda deterioração do patrimônio público nacional. Por fim, nesta hora confusa, surge agora para a perplexidade geral da nação a notícia do dia na imprensa de que a presidenta estaria oferecendo um cargo de ministro a Lula, hipótese tão estapafúrdia quanto inacreditável, porque se Lula viesse a aceitar a oferta para desviar da justiça de Curitiba através do artifício de um foro privilegiado, estaria usando o ministério como um salvo-conduto, mas ao mesmo tempo um indisfarçável reconhecimento de culpa. Não dá para acreditar nesta notícia. É o que gostaria de dizer, senhor presidente. Obrigado.